mensagem é: quem tem sido você? Quem tem sido você? A partir desse impressionante e ousado amor de Deus que nos alcançou, quem tem sido você? No nosso discurso cotidiano, baseado na palavra de Deus, é comum dizermos o que para algumas pessoas, até mesmo para nós, nós chamamos de jargões. Que Deus vê tudo e em todos os lugares. E isso por conta do atributo da onipresença. O Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós falamos também que Deus sabe de todas as coisas. A gente fala muito isso quando a gente não sabe o que falar depois, né? Alguém conta para a gente um problemão daquele tamanho, a gente vai, ah, meu irmão, vamos orar que Deus sabe todas as coisas. Porque Ele sabe, eu não, né? E isso por conta do atributo da onisciência, o Deus que tudo conhece, que sabe de todas as coisas. E dizemos também que não há impossíveis para Deus, que Deus tudo pode, por conta do atributo da onipotência. Porém, meus amados, na prática, nós vivemos em certos momentos anulando isso em nosso íntimo. Algumas pessoas até duvidam se isso é verdade de fato. Por quê? Porque o ser humano, isso é normal, nós tentamos definir Deus, limitar Deus a partir das nossas experiências humanas. E isso é um grande erro, porque foi Ele que nos criou e não o contrário. Ele fez o homem à imagem e semelhança dEle, mas parece que nos dias presentes nós construímos Deus conforme a nossa imagem e semelhança. Nós imaginamos que certas coisas que fazemos ou pensamos, que Deus não vê. Deus não vê. Mas se nós estamos certos de que os olhos de Deus estão sobre as nossas vidas, o tempo todo e não parte do tempo, não seria isso um motivo mais do que suficiente para agirmos de maneira diferente? Será que não seria motivo mais do que suficiente? Porque, peraí, Deus não está comigo somente quando eu me encontro com a família PIB Central para cultuar a Ele. Deus está comigo quando eu estou sozinho, quando eu estou no trabalho, quando eu estou em casa, quando eu estou indo para a vida cotidiana. Deus está comigo. E será que essa certeza não seria razão mais do que o suficiente para agirmos de maneira diferente? Mas, no geral, as nossas atitudes sempre mostram uma oscilação diante dessa verdade. Eu te convido a me acompanhar na leitura do Salmo de número 50. Salmo 50. Que diz assim, Salmo 50, está bem facinho aí de encontrar. Que diz assim: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até ao poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante Ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a justiça, porque é o próprio Deus quem julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel. E eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as alimarias, aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso, como eu, carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito essas coisas, e eu me calei. Pensava que eu era teu igual, mas eu te arguirei, e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Amém. É um salmo duro, né? Mas nós precisamos refletir a nossa vida com Deus. Esse é o primeiro dos salmos de Asaf. Porém, não se sabe se é ele mesmo que compôs esse salmo ou se foi alguém que fez dedicado a ele, o que, segundo alguns comentaristas, seria possível. E eu quero explicar para vocês um pouquinho do contexto desse salmo. A cada 7 anos, durante a festa dos tabernáculos, os sacerdotes, eles deveriam ler a lei para o povo e explicar o seu significado. Que não adianta ter a lei lá no papel, até mesmo naquele período que não era tão acessível assim. Então, a cada 7 anos, essa foi uma recomendação dada pelo próprio Deus, está lá em Deuteronômio 31, do versículo 9 ao 13, que eles deveriam ler para todo o povo a lei e explicar, ou seja, isso aí custava um tempo. Lá em Neemias capítulo 8, nós vemos ali um retorno do povo para a palavra de Deus, e ali está acontecendo isso. Está lá os sacerdotes lendo e explicando para todo o povo. Então fica aí como leituras complementares, Deuteronômio 31, do 9 ao 13, e Neemias 8. Para lermos depois e ver o que acontecia a cada 7 anos durante essa festa dos tabernáculos. E é possível que esse salmo tenha sido escrito para essa ocasião, quando o povo estava indo lá para se reunir e ouvir o sacerdote ler e explicar acerca de todo o seu significado. Esse salmo ele tem na sua estrutura a característica de um julgamento. Então, vocês se depararam com essas palavras, o próprio Deus que julga. Enfim, a característica aqui é de um julgamento, que tem a sua data marcada por um futuro não tão distante, até porque nós não sabemos quando será. A qualquer momento, o cristão ele precisa viver como se fosse no próximo segundo, né? E não daqui 10 anos. Eu já vi muita gente tentando, e aí, quando você acha que Jesus vai voltar? Ah, eu acho que vai ser só depois que eu casar, né? Os solteiros dizem, né? Pelo amor de Deus, que seja assim. Mas nós não sabemos. O cristão precisa viver como se ele fosse voltar agora, já. Então essa é a característica desse salmo, de um julgamento que tem a sua data marcada para o futuro, não tão distante, porque nós não sabemos quando será de fato esse julgamento, mas Deus alerta o seu povo pela maneira como eles têm vivido. Para quê? para haver no meio deles arrependimento, mudança de postura. É para isso. E enquanto os juízes humanos, eles são tratados por meritíssimo, esse juiz aqui, ele é chamado de poderoso, no versículo 1. E esse juiz, ele chama todos, toda a terra, do levante do sol, ou como diz na NAA, do oriente, o primeiro lugar na terra que o sol aparece, até o poente, ou como diz na NAA, o ocidente, o último lugar na terra que o sol se põe. Ou seja, meus amados, não tem nenhuma hora do dia, nenhuma hora do dia, na qual nós podemos nos esconder de Deus. Ou seja, todos, sem exceção, são convocados. Mas, em particular, o povo da aliança, como nós vimos na leitura. Esse é chamado para se colocar diante do juiz para o julgamento. O povo da aliança. E se nós estamos tratando de um julgamento, o que é necessário para julgar alguém? Provas. Provas que sentenciem a condenação ou a absolvição. Mas quem julga aqui é o poderoso. É aquele que nós dizemos todos aqueles atributos no início. Então, com certeza, ninguém vai poder se justificar diante do poderoso, porque ele tem tudo lá com ele. E, por meio dos seus atributos, ele vai exercer esse julgamento com justiça. Porque esse sim, ele é verdadeiramente justo. Justo. Meus amados, a cena a ser imaginada nesse salmo é uma teofania. Uma aparição de Deus por meio de sinais da natureza. Então nós vemos aí, a partir do versículo 3, descrevendo essa cena. A aparição de Deus no meio do fogo. Ao seu redor, uma grande tempestade. Eu fico imaginando que coisa maravilhosa que é isso. E nos versículos 4 e 5, ele intima aqui todos aqueles que fizeram aliança para com ele, para se colocar diante do seu trono, e a todos. Porque ele fala toda a terra. Para quê? Para servirem de testemunhas da acusação. A princípio, quando esse salmo foi escrito, ele foi endereçado aos judeus. Aos judeus. Mas uma vez que Jesus Cristo veio para os seus, e os seus o rejeitaram, e como diz nos escritos do Novo Testamento, nós fomos enxertados. Então nós também estamos sendo intimados. E por que somente aqueles que fizeram aliança para com ele para ser julgados? Por quê? Porque aqueles que assim não fizeram e não farão, segundo João 3,18, já estão condenados, porquanto não creem no Filho unigênito de Deus. É o que diz as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. E o versículo 6 desse salmo diz que os céus anunciam a justiça daquele que julga, do poderoso. Meus amados, a proposta desse salmo não é para fazer a gente ficar batendo com as canelas, não. Meu Deus do céu. O cristão tem sim que viver em tremor e em temor, sim. Mas a proposta desse salmo é uma autoanálise. A saber onde nós nos encontramos em relação à nossa intimidade para com Deus. A gente precisa olhar e observar onde que nós estamos nessa caminhada, nessa vida de devoção. Como que está o nosso relacionamento com esse Deus Todo-Poderoso? Será que temos buscado intimidade para com esse Deus? Será que temos buscado agradar o coração desse Deus? Essa é a proposta. Eu quero te lembrar que esse Deus é um Deus pessoal. Embora ele é o Todo-Poderoso, nas Escrituras Sagradas apresenta ele como um Deus pessoal, a ponto de chamar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então coloque o seu nome também, porque ele também é o seu Deus. Então você precisa desenvolver intimidade com esse Deus. Você não pode simplesmente ouvir falar dele no domingo à noite, na quinta-feira à noite. Você precisa ter vida com esse Deus. Uma pergunta se faz necessária. Quem temos sido? Ou como é o título da mensagem? Quem tem sido você? Quem tem sido você? Porque a proximidade do sagrado é sempre uma faca de dois gumes. Essa aproximação, ela pode nos encher de sublimidade, de devoção, de amor, de adoração, né? Então, quanto mais próximo eu estou, mais adorador eu me torno, mais servo eu me torno. Ou ela pode nos tornar cínicos, sim, insensíveis e habituados à divindade. Isso pode acontecer. De forma que o sublime acaba por se tornar banal para uma mente que está acostumada com o convívio religioso. Então é uma faca de dois gumes. Ou pode fazer de você alguém melhor ou pior. Ou pior. Indiferente para com o próximo. Indiferente para com Deus Todo-Poderoso. Isso pode acontecer. Porque tem muita gente, e pode ser que você se identifique, eu também me identifico, porque isso já aconteceu na minha vida, que a gente vem por esse caminho de peregrinação para cultuar a Deus de modo indiferente, como se fosse mais um culto. Mais um culto. Mas o salmista nos ensina, mais vale um dia nos teus átrios do que mil no outro lugar. Nós não podemos ser diferentes, indiferentes, habituados à divindade. Ah, lá é o lugar onde Deus sempre fala com a gente. Não, meu amado, nós não podemos agir assim. O grande perigo disso é que o convívio com Deus nos afaste de Deus. Hã? Isso é possível? Sim, é possível. É possível. Para alguém que fica muito habituado com a religião e se torna um religioso, daqui a pouco ele já não está mais adorando Deus, ele está procurando defeito. Espera aí, não estão fazendo isso? Nossa, olha aquele acorde que raro. Fulano desafiou no refrão. O pastor falou português errado ali, falou uma palavra errada, colocou um verbo num tempo diferente. Então daqui a pouco já está perdendo. Porque está olhando aquilo que está errado, não tendo a consciência que aqui é o ajuntamento dos santos. O corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo. E aí começa a perder. O convívio com Deus nos afastando de Deus. Muitos de nós já passamos tempos assim. Onde nós estamos pertos, porém longe. Muitos de nós. Mas o perigo é ficar assim continuamente. Esse é o perigo. Ah, eu não lembro nem quando foi a última vez que eu tive um tempo gostoso com Deus. Esse é o perigo. E esse salmo, ele trata com três posições diferentes. Frente a ele e a comunidade. Onde a primeira apresentada é de ser religioso. Essa é a primeira postura, a primeira frente que eu quero destacar nessa mensagem de hoje. E está o seu conteúdo dos versículos 7 até o versículo 13. O fato de ser religioso. Deus diz no versículo 8 que não repreendia esses pelos seus holocaustos. E usa uma palavra ainda. Continuamente. Eu não te repreendo pelos teus holocaustos continuamente perante ele. Ou seja, meus amados, nós não estamos aqui diante de um povo que faltava continuamente nos cultos. Ah, hoje no horário do culto, já que eu estou em casa mesmo, depois eu assisto. Eu vou ver um filme lá que está passando na Netflix. Não, não está aqui um povo que faltava continuamente nos cultos. Não é isso. Um povo que não participava das atividades do ajuntamento, dos ministérios, que não entregava a Deus as suas ofertas, mas pelo contrário, pelas descrições aqui de Deus nesse salmo, nós estamos diante de uma acusação a um povo que aos nossos próprios olhos estariam vivendo e exercendo uma devoção perfeita, mas não diante de Deus. Que é a outra parte desse relacionamento, que a tudo vê, inclusive os nossos corações, inclinações, motivações. Aqui Deus fala a um povo que tem por ele uma devoção fiel, de hora marcada, mas que tudo aquilo que eles faziam não passava de rotina, não passava de rotina, não refletiam aquilo que estavam fazendo. As orações virou reza, porque não está mais saindo do coração. De um povo que tinha um modo mecânico de agradar a Deus. Agradar, tá? Porque pelo menos eles pensavam que assim eles estavam agradando. E nos versículos 10 a 13, o que vai descrever ali no seu teor, é que o grande pecado dos religiosos, é de pensar que Deus é um ser carente de culto. E tem muita gente que pensa assim. O religioso pensa assim. Puxa, eu vou lá na igreja, já faz um mês que eu não vou, tadinho de Deus, né? Eu vou lá para alguém me ver lá, puxa, rapaz, eu estou precisando ir lá adorar ao Senhor. Então, às vezes constrói uma imagem como se Deus fosse um ser carente de culto. E Deus lembra, numa linguagem um tanto provocativa, que todos os animais, aqueles que serviam de holocaustos, de sacrifícios, que são dele. E que se ele tivesse fome de holocaustos, porque é assim muitas vezes que o religioso lida com Deus, que ele diria. Porque essa é a maneira que muitas vezes o religioso trata a Deus. Como se o grande carente na relação entre o finito e o infinito fosse ele e não nós. Como se Deus vivesse à base de culto. Gente, vamos adorar a Deus, porque senão Deus vai morrer. Tem uma série muito interessante que retrata um pouquinho isso. Os deuses antigos sendo esquecidos, surgindo deuses novos, e aí com isso eles estão sendo esquecidos e eles vão voltar para a vida normal. Está morrendo Deus. Está virando um qualquer. E tem gente que lida com Deus desse jeito. Não, vamos adorar, porque o nome dele precisa estar em evidência. Se a gente não adorar, Deus vai se enfraquecer. Como se ele vivesse à base de culto. O que que Deus bebe? Ele bebe cânticos. O que que ele respira? Ele respira oração. Então, gente, vamos cantar mais forte, vamos cantar, vamos, vem comigo. Vamos lá, a gente precisa fazer Deus ficar forte. Vamos orar, porque Deus precisa da nossa oração. Como se Deus ele tivesse num tipo de sonda, ligado nos aparelhos, e que ele precisasse do nosso ajuntamento. Porque senão, tudo ia desligar e coitado de Deus. Meu amado, entenda bem isso. Quem precisa de tudo isso aqui somos nós. Somos nós que precisamos disso. Naquele momento, quando ele está tendo a entrada em Jerusalém, que as pessoas estão lá louvando, aclamando a ele, Ele diz assim que se as pessoas não fizessem isso, que as pedras fariam. Quem precisa disso somos nós. Ele é bem resolvido, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Criador de tudo, de todos. Nós temos é um privilégio de fazer isso, de participar da vida dEle, mas Ele não está carente de você, não. É um privilégio servir a Deus, é um privilégio participar do ajuntamento, é um privilégio fazer parte da família da fé. Será que estamos nós sendo religiosos para com Deus? Como se dá a nossa espiritualidade com Deus junto ao convívio comunitário? O segundo posto que eu destaco, está dos versículos 16 ao 22, é o de ser hipócrita. Ser hipócrita. E Deus inicia a acusação aos hipócritas, no versículo 16, usando uma palavra um tanto forte. Ímpios. Essa é a palavra que Deus usa para os hipócritas, os chamando de ímpios. Quem são esses? Esses são aqueles que vivem uma vida religiosa de aparência. Se tiver plateia, estou lá, conta comigo. Se não tiver plateia, esquece. Pô, eu estou fazendo aqui, ninguém vê, ninguém nota, olha, ninguém agradece por aquilo que eu faço. É lógico que agradecimento, você reconhecer, você valorizar, isso faz muito bem. Mas se for isso que estiver servindo de combustível para a gente fazer alguma coisa, nós estamos com a motivação errada. Não é a Deus que nós estamos fazendo, mas é para nós mesmos. É para o nosso ego. Então, se não tiver plateia, não conta com esse. Esses são aqueles que vivem uma vida aí fora de qualquer maneira. Cometem pecado a torto e a direito. E depois se apresentam para cultuar a Deus junto com a comunidade, com a igreja, com uma cara lavada e com uma devoção de dar inveja. Sabe? Você olha lá, você fala, meu Deus, olha só que adorador. Pessoas que não têm um pingo de respeito pela palavra de Deus e nem pelo encontro com o santo que se dá no momento do culto comunitário. Deus estava em silêncio, é o teor do versículo 3. Mas Ele rompeu esse silêncio. Ele rompeu. Antes disso, eles acreditavam que Deus os conhecia e sabia que era assim mesmo. E que diante dos cultos litúrgicos, dos sacrifícios, que assim eles seriam perdoados. Agindo assim, é como se dissessem, ou pensassem, a fala mais ou menos assim. Ó, fazendo desse jeito, Deus é obrigado a me perdoar. Ah, eu faço coisa errada assim, mas eu vou lá, eu sou um dizimista fiel na casa do Senhor. Eu não falto em um culto. Quando o Marcelo, o pessoal do louvor, sempre fala assim para levantar a mão, eu sempre levanto a mão. Quando fala para orar, eu sou sempre orando lá, bem quietinho em reverência. Então, agindo desse jeito, Deus ele é obrigado a me perdoar. Eu fiz a boa com Deus. Né? A gente escuta muito isso aí de algumas pessoas que não têm sempre contato com as vivências comunitárias e que agem desse jeito. Puxa, eu estou precisando de ir lá na igreja lá. Porque está começando o ano aí e eu estou precisando de dar uma limpada, sabe? Você já deve ter ouvido isso aí. Estou precisando de fazer uma boa assim com Deus, assim, sabe? Que o negócio está feio, eu preciso de me confessar, eu preciso de purificar um pouquinho meu coração. Então, é esse tipo de gente aí. E o perigo disso, meus amados, é a graça e a maneira como ela é interpretada hoje em dia. Gente, a graça está sendo deturpada. Totalmente deturpada. E muitos fazem da graça como se fosse um álibi para viver uma vida relaxada, sem compromisso, de qualquer jeito, uma vida pecaminosa. Não lutam, não se esforçam para poder vencer o pecado, não esmurram a própria carne, como diz lá o apóstolo, mas simplesmente se entrega a ele, sem peso na consciência. Eu deito e durmo tranquilo, igual diz um salmo, mas na vida de pecado. Uma interpretação totalmente equivocada das Escrituras Sagradas, do Eterno, apenas para se esconder atrás de uma vida de pecado. E chamam isso de graça. Olha, isso não é a graça, não. Não é a graça, não. Pessoas que pensam no íntimo, ou até falam assim para outros: ah, Deus me conhece, Ele sabe que eu sou assim mesmo. E Ele me ama. Mas não tenta mudar nada na vida. Está tudo certo. Vai orar. Não tem nenhum pecado para confessar. Puxa, o que eu vou confessar? Sabe, a mente está totalmente cauterizada para ter um arrependimento. Não tem possibilidade disso. É só pedido. Vamos pedir, vamos pedir, vamos pedir, vamos pedir. Dietrich Bonhoeffer, em meados de 1940, olha só como isso é antigo, hein? Na sua obra literária Discipulado, se você não leu, te recomendo, um dos melhores livros que eu já li, Dietrich Bonhoeffer, Discipulado. Ele escreveu um trecho tratando sobre esse assunto e ele chamou isso de graça barata. Graça barata. E eu quero ler um trecho para vocês. Ele diz assim: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo encarnado. No Salmo, Deus diz algumas coisas que eu quero destacar para vocês. Ele diz: de que te serve se repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Ou seja, de que te serve cumprir o protocolo religioso, uma vez que aborreces a disciplina e rejeita as minhas palavras? Isso é o teor do versículo 16 e 17. Olha o que ele diz no 18. Se identifica com ladrões, se associa com adúlteros. Versículo 18. Ele continua: solta a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Vive falando o que não presta, conversas que difamam, cheias de maldade. Versículo 19. Versículo 20, falando mal dos seus irmãos. E Deus diz que não é porque ele se calou que ele aprova os pecados, não. Já que ele não é igual a muitos que vivem fazendo de conta que pecado não é pecado, como é o teor do versículo 21. E então, Deus ele faz um convite, tanto aos religiosos como aos hipócritas, no versículo 22. Para quê? Ao arrependimento. Arrependimento. Meu amado, arrependimento é algo que tem que ser familiar do cristão. Familiar. Se não tem arrependimento no nosso dia a dia, questione a sua vida com Deus. O arrependimento não é só uma vez para poder aceitar Cristo, não. Não é. Todos os dias nós temos do que nos converter. Todos os dias, em muitas situações da vida, nós precisamos daqueles 180 graus. Não é 360 não, viu? É 180. É para mudar a direção. Você errou o alvo, precisa acertar, precisa se arrepender, precisa confessar. E nunca como hoje, essas perguntas retóricas e afirmações, elas são tão necessárias. com a palavra inclusão. Tão em moda, a igreja, e quando eu digo igreja, não estou falando instituição, estou me referindo a pessoas. Deixou de confrontar o pecado e estão fazendo uma grande bagunça com o amor ao próximo. Assumiu a postura de passar a mão na cabeça e dar tapinha nas costas. Meus amados, o pecado é e sempre será pecado. As coisas não mudaram. E o que se espera da Igreja de Jesus Cristo é que continue amando o pecador e não o seu pecado. É dizer, eu te amo, mas eu não concordo com o seu estilo de vida. Isso está errado. Isso que você está fazendo está errado. A palavra de Deus não mudou. O que tem mudado e para pior são aqueles que se dizem igreja dele. Voltemos à palavra. Voltemos para a essência da igreja de Jesus Cristo. O grande pecado dos hipócritas é pensar que a liturgia do culto substitui o culto da vida. Esse é o grande pecado dos hipócritas. A liturgia do culto, aquilo que está acontecendo aqui, desde o início, que isso substitui o culto da vida. Deus quer mais do que cultos. Ele quer vida. Vida coerente. Vida cheia de gratidão, de compromisso e de confiança nele. A começar que a nossa vida para ele é única. Nós é que vivemos separando essa vida por fragmentos. A vida religiosa, a vida secular. A nossa vida para ele é única. Será que não temos estado também equivocados acerca da realidade de Deus? Será que não temos nutrido em nossos corações que há um modo mecânico de agradar a Ele e assim escapar do mal? Eu já escutei algumas coisas. Puxa, esse mês a minha vida não está indo para frente. Por quê? Porque eu não participei da ceia do Senhor. Então é alguém que está estabelecendo um modo mecânico de agradar a Deus. Né? O devorador está acabando com a minha vida porque eu não estou sendo dizimista. Então, às vezes, vai ofertar não por gratidão e amor a Deus, mas para a vida financeira ir para frente. Será que não temos nós também estabelecido um modo mecânico de tentar agradar a Deus? Porque se estamos agindo desse jeito, nós estamos com a motivação errada. Nós precisamos sim participar da celebração da ceia do Senhor, por amor. Nós precisamos sim ser dizimistas e ofertantes a Deus, por gratidão, por amor. Mas não para as coisas dar certo na nossa vida, senão a gente está fazendo barganha com Deus. Será mesmo que é o amor a Deus o que nos traz aqui hoje para cultuá-lo? Meus amados, tudo isso aqui é muito importante, sim. Foi Deus que instituiu o culto a Ele. Sacrifícios, ofertas, participação nas atividades, liturgia. Mas isso não dispensa uma vida com Deus no chão da vida. Pelo contrário. Isso que está acontecendo aqui agora, nesse momento, deve ser a celebração da unidade, o corpo de Cristo reunido, ao culto que apresentamos a Deus de maneira individual ao longo da nossa semana. Aqui é entrega, mas a gente não vive momentos de culto. Nós precisamos ter culto na vida. uma vida de adoração, uma vida de culto a Deus. Porque se a nossa devoção estiver se limitando a uma hora e meia, duas horas de ajuntamento, a gente está longe ainda. A gente precisa caminhar muito. Caminhar muito. E o que que agrada a Deus? Se nós vimos até agora que o ser religioso, Deus deu um chega para lá. O ser hipócrita, né? Hipócrita, a palavra na etimologia diz acerca de um ator. E Deus, pior ainda, chamou de ímpio. Então, o que que agrada a ele? É o último posto que eu vos apresento. Ser fiel. Isso é o teor do versículo 14, 15 e o versículo 23. Versículo 14 e 15. Se oferecermos a Deus sacrifícios de ações de graças, cultuarmos de todo o nosso coração, e não somente de corpo presente, então no dia da angústia, que todos nós temos, talvez você está vivendo ele hoje, nós invocaremos o Senhor, e ele nos livrará, e nós glorificaremos o nome de Deus. Versículo 23, aquele que vive para glorificar o nome de Deus, verá a salvação de Deus. Olha só, que bênção. É aqui que Deus te quer. Ser fiel. Deus espera que você seja fiel. Fiel a Ele. Fiel a esse relacionamento. Que se dá assim e assim. Assim, a igreja dele, o próximo, e ele diz que se oculta no meio desses. E assim, onde nós temos esse tato de oração, de vida, de devoção. Entenda bem, meus amados, aqui não é uma meritocracia, não é isso o teor dos versículos que nós acabamos de discorrer, mas uma devoção verdadeira, que vivencia no dia a dia o cuidado desse Deus. Porque querer o milagre de um Deus abridor de portas, a graça de um Deus, e coloque esse Deus com D minúsculo, que permita que vivamos entrando e desfrutando dessas indas e vindas na porta larga, sem ter compromisso e dedicação para uma vivência com o único Deus verdadeiro, que em sua palavra nos diz que a graça dele nos basta. Então isso é se frustrar, porque nós, se assim fazemos, nós estamos tendo contato com um Deus imaginário, o Deus que serve o eu, e com certeza absoluta, esse não é o poderoso. Nós não podemos construir o Deus conforme a nossa imagem e semelhança. Nós precisamos servi-lo, aprender dele, adorar a ele. Nós precisamos viver em tremor e em temor, tendo uma vida com Deus que se dá no dia a dia. Deus, ele é muito mais do que aquele que abre porta, que manifesta cura. É muito mais. Deus é muito mais do que aquele que responde oração. Até porque se nós estamos indo para a oração só para poder ter portas abertas e respostas, a gente não entendeu ainda nada. Porque o que esse Deus quer de nós é intimidade. Porque quando nós oramos, nós trazemos à tona a soberania dele sobre todas as áreas da nossa vida, da plenitude do nosso ser. E é assim que deve ser. O que o Senhor quer de nós é um coração cheio de gratidão. Conscientes de que tudo que temos, tudo que somos, é fruto da graça de Deus. Ele quer de nós uma vida que aconteça em coerência. Ele quer que os que se dizem dele acerte o caminhar, Se submeta a Deus para consertar as falhas e as passagens escabrosas da sua própria existência. Enfim, que façam do projeto da vida algo coerente com a vontade dele. Termo que aparece até na oração do Pai Nosso, que nós oramos, que sabemos de cor, mas que muitas vezes vivemos diante dessa realidade como se fosse uma reza. Meu amado, o que Deus quer de você é coerência. Coerência. Se você se diz dele, viva para ele. Se você se diz dele, adore a ele, sirva a ele e viva aquilo que você entende que é o projeto de Deus para a sua vida junto ao convívio comunitário. Que todas as nossas expressões de ação de graças sejam absolutamente conscientes e coerentes. Que não venhamos agir como religiosos ou hipócritas. Que nos nossos cultos não tenhamos a pretensão de substituir uma vida reta, grata e apaixonada por ele. Mas que, quando a gente se ajuntar, que seja para o melhor. Que seja para a entrega do nosso culto, que acontece durante a semana inteira. O culto da vida cotidiana. É esse culto que o Senhor quer que você entregue a ele. Aqui é a cereja do bolo. Aqui é o momento de encontrar tantos outros que vivem essa caminhada de peregrinação, assim como você, que enfrenta dificuldades e muitas vezes, juntos, nós temos força para seguir adiante. Aqui é o ajuntamento dos santos. Isso não substitui o culto da vida. Quem tem sido você? Porque diante da confissão do arrependimento verdadeiro, aí há oportunidade de mudança de vida, onde nós poderemos contar com a graça e a misericórdia de Deus que opera em nós transformação. Então, por isso, quem tem sido você? Religioso? Hipócrita? Ou fiel? Você não precisa responder para mim, nem para o seu irmão. Eu quero que você responda para Deus. Para Deus. E eu destaco, para encerrar, que no desenvolvimento da salvação, desenvolvimento da salvação, Filipenses trata acerca disso. O cristão prova amadurecimento. Como? Sendo grato. O desenvolvimento da salvação não é que a minha salvação está incompleta. Puxa, eu tenho só metade do passaporte. Falta pagar algumas parcelas. Não é isso, não. É a gente aprender tudo acerca disso e crescer como alguém que vai para lá, vivendo de modo coerente. Então, quem acabou de nascer, não nasce sabendo tudo. Ele precisa de crescer, ele precisa se desenvolver. Então, isso é o desenvolvimento da fé, desenvolvimento da salvação. Então, algo que mostra que alguém é maduro, experimentado, é a gratidão. Versículo 23, na parte A, ainda diz: o que me oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará. Aí nós estamos diante de alguém que é fiel e tem a sua salvação em desenvolvimento, avançada. Então eu quero te perguntar mais uma coisa. Sobre ações de graças, agradecimento. Há o que agradecer hoje? Feche seus olhos.